Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Pedro Ernesto Denardim, Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Muito bem, boa noite, 8 horas mais 7 minutos, seja bem-vindo ao Show dos Esportes, entrando no ar na Gaúcha, na confraria do Pedro Ernesto. Estamos aqui em São Leopoldo, no São Leopoldo Tênis Clube, e claro, a gente vai trazer muitas atrações aqui nesta noite de quinta, de quarta-feira. De hora eu tô perdido nessa semana, velho.
Quarta-feira, Luciano.
Porque teve jogo segunda e jogo terça. Eu
e
tô
quarta
achando
não
que
teve.
Hoje é quinta.
É
mas
isso
hoje
aí.
É quarta.
Hoje é quarta-feira, ainda tem a quinta, depois é sexta-feira santa. Que loucura, domingo tem Páscoa, Lucianinho.
E sábado, de aleluia, tem decisão do gauchão.
É, que maluquice, que loucura. Eu queria te pedir uma coisa, Pedro.
Aleluia.
Eu queria te pedir uma coisa, Pedro.
Os olhinhos, Jorge. Os olhinhos na live.
Os olhinhos aqui assim, ó. Quero te pedir uma coisa, Pedro. Seria possível pedir um parabéns, Gaudério, ao vivo, a capela, nesse momento no Show dos Esportes, para Antônia Xavier Vasconcelos?
O quê?
Para um aninho
Antônia
hoje.
Antônia Xavier Vasconcelos. Um aninho da Antônia.
Parabéns. Parabéns, canta comigo, meu
saúde, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Tá linda, Antônia.
Tá linda, né?
E vou te dizer mais. Eu tava com o Ricardinho, quando o Ricardinho tinha 6 meses, na Praça da Encol.
Tá.
Aí passa uma senhora e diz, é seu neto ou seu Pedro? Eu digo, não, pra mim era a bancada dela.
Uhum. Já erramos, já queimamos a largada.
Ah, mas ele não é parecido com o senhor, eu sou cordo, minha senhora. Minha mulher deu pra um cara aí, tá? Só que eu tô criando e tá tudo bem, então.
É, vida que
pai
segue.
É o que cria.
Exatamente, tá? Azar, exatamente. Né?
Se alguém disser que tu não é parecido
azar,
com o senhor,
azar não interessa, mulher, né? Claro. Não interessa.
Pra quê se perturbar?
É, não tem que se perturbar, mas é isso, né? Passa muito rápido, né? O Pedro... Poxa, é inacreditável.
Ricardinho tá com 26,
tá com...
é isso?
Que idade tá o Ricardinho?
Meu neto tá com 17,
imagina,
vai fazer 18.
Cara. Imagina. Assim, passa muito rápido e essa é a maior verdade que a gente pode ouvir quando a gente tem um filho. Hoje a Antônia tá fazendo um aninho, um dia muito especial. Nesse dia, há um ano, a gente tava vivendo os primeiros momentos, então é emocionante relembrar essa data e relembrar tudo que aconteceu nesse primeiro ano dela. Então, beijo pra ela, muita saúde, e daqui a pouco o papai tá de volta em casa pra curtir um pouco mais.
E ela certamente vai estar ouvindo, porque naquela casa o rádio tá sempre ligado na Gaúcha. Um beijo carinhoso pra Antônia.
Quem é que manda lá?
Ah, dona Andressa Xavier, que tá lá, um beijo pra ela também. Mamãe da Antônia.
Ela é a CEO lá em casa.
Ela é a CEO.
A gente deu uma enfeitada no cargo, assim, porque...
Não, mexeram no organograma da
agora
casa.
Com a
CEOzinha da rádio também.
E agora com a chegada da Antônia, a Antônia ocupa o segundo escalão do organograma.
Tu desceu uma posição,
é isso? Uma posição.
Tu é o cagalhão da casa.
Eu venho depois do Einstein, que é o cachorro.
Não, o Diário é o quarto da casa.
Sou o quarto na hierarquia.
Antônia, mas acho que a Antônia vai passar a Andressa, Einstein e Diori.
É isso aí.
Algumas posições abaixo ainda do Diori.
Exatamente. Mas é isso, estamos com a confraria, o Lucianinho falou, nós estamos aqui no São Leopoldo Tênis Clube, e até para situar a galera que está acompanhando o programa, aqui onde estamos, no São Leopoldo Tênis Clube de São Leopoldo, está sendo realizado entre os dias 24 e 30 de março, portanto estamos em meio à competição, o São Léo Open, que é o ponto de encontro de tenistas do ranking mundial e de admiradores do esporte. O evento tem entrada gratuita e conta com tenistas de vários países, com uma premiação total de $82 mil. São Léo Open faz parte do calendário de eventos do bicentenário da imigração alemã no Brasil, e além da competição também tem uma projeção social em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Leopoldo. A quadra de eventos promotora da Copa São Léo Open de tênis agradece os patrocinadores desse evento: Steel, Banco BRB, Endi, Super Legal, Unique e Igra. e o apoio da Prefeitura de São Leopoldo e a Lei de Incentivo ao Esporte através do Ministério do Esporte. Então estamos aqui no local onde está sendo realizado o São Léo Open, com jogos até o domingo, com entrada franca.
Isso que é importante, entrada franca, o pessoal pode vir aqui no São Leopoldo Tênis Clube e conferir aí, né, nomes importantes do tênis mundial presentes aqui e com esta premiação altíssima de $82 mil.
É espetacular, hein? Espetacular.
Então, obrigado por nos receber e, claro, a confraria sempre há quase 20 anos para Leite Dália, o leite que combina com o seu momento. Dália Alimentos conosco desde a primeira, né, Pedro? Daquela número
um. Gilberto Piscinini foi o cara que iniciou todo esse trabalho. Ele foi presidente da Dália durante muito tempo, hoje é o homem do conselho. E é uma figura muito querida, eu amo o Gilberto Piscinini. Um beijo pra ti.
Que tá conosco desde a primeira edição da Confraria do Pedro Ernesto. Bom, Jory, vamos agitar aqui a pauta pra gente já trazer convidados aqui.
Vamos lá.
Aqui.
A Confraria vai fazer quantos anos?
Tá fazendo 18.
Tá na maioridade esse ano, 18 anos.
Pode ter a carteira de motorista já.
Estamos enganando muitos durante muito tempo.
Eu acho, hein.
Isso é um case, Pedro. Isso é um case.
É um case.
Olha aqui, ó. KTO.com, onde a diversão acontece.
E Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Vamos girar os destaques iniciais do programa. Girando os destaques de Santa Clara. Seu churrasco, pé de queijo, coalho das... Não, errei, aqui é dupla Grenal. Calma. É Leite Dália.
Mas não tem problema também, podemos carimbar os dois.
Não, mas primeiro, pela ordem, a gente sempre carimba o giro depois. É que eu me atropelei aqui. Leite Dália, o leite que combina com o seu momento.
Nova Sete Campos Amburana e Nova Vodka Valesa, beba com moderação. Inclusive temos aqui o quiosque aqui, como é que a gente pode chamar o estande?
A ilha de caipirinhas.
É uma ilha, né?
E caipiroscas.
Caipiroscas,
é, perigo,
né?
Hein?
É. Caipiroscas.
Pedro Ernesto tá só na caipirosca.
Exatamente.
E quem mais?
The Comfort Fronteiro Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Livramento. Nós vamos com os primeiros destaques do programa, começando com as informações do Grêmio, finalista do Gauchão, pelo sétimo ano seguido, o Grêmio em busca do heptacampeonato. Jason Lisboa.
Após garantir classificação para a decisão do Campeonato Gaúcho, o grupo de jogadores do Grêmio se reapresentou na tarde desta quarta-feira. O técnico Renato Portaluppi já começou o trabalho visando a partida de sábado contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. E o treinador ganhou boas notícias, isto porque Pepe e Gustavo Nunes, que foram substituídos ontem durante o segundo tempo do jogo contra o Caxias, estão recuperados. Pepe, ele sofreu um choque de cabeça, está liberado pelo departamento médico. Gustavo Nunes, um forte lance envolvendo uma dividida com o jogador do Caxias, sofreu um corte profundo no seu tornozelo direito, porém está recuperado também e estará em campo na partida do próximo sábado no estádio Alfredo Jaconi. A dúvida fica com relação à utilização de Pedro Jeromel, que tem um desconforto muscular. Caso não tenha condições, Rodrigo Eli será o companheiro de Kahneman, na zaga. O Grêmio que recebeu mais de 60 milhões de reais com relação ao acordo que foi assinado com a TV Globo. Adiantamento de 10%. Acordo firmado para as temporadas de 2025 até 2029. O Grêmio que se prepara também para uma sequência forte de jogos, começando sábado contra o Juventude em Caxias e que vai passar pela viagem à Bolívia, jogo contra o The Strongest na terça-feira e a partida da volta, a decisão do Gauchão acontecendo na Arena no outro final de semana. Em uma semana, o Grêmio terá 3 jogos importantes e uma longa viagem para a Bolívia.
Muito bem, Jason Lisboa atualizando os destaques do Grêmio 8:16. Agora vamos com o destaque do Internacional, Lucas Katsurayama.
O treino do Inter nesta quarta-feira foi pela segunda vez com portões fechados, o que não é habitual. Faz parte de um ambiente pós-eliminação, crise, mais a privacidade para ter cobranças. E o Inter ainda vive esse momento delicado de digerir o que aconteceu, interpretar e aí virar a página, porque já na próxima terça-feira tem a estreia do clube na Copa Sul-Americana. O Inter viaja a Córdoba para jogar contra o Belgrano. O Inter acredita que o ano vai ser muito promissor, apesar da eliminação precoce no Campeonato Gaúcho. E promessas de mudanças, mesmo sem demissões, sem saídas no departamento de futebol, na comissão técnica e até de jogadores. principalmente pela possibilidade de utilizar reforços que não foram inscritos a tempo no Campeonato Gaúcho. Mais a ideia de um meio de campo mais combativo com a entrada de um primeiro volante, seja ele Thiago Maia ou Fernando. Com isso, disputa por 3 vagas na segunda linha de meio de campo, com Arangues entrando nessa disputa, que terá além dele o Alan Patrick, Maurício, Bruno Henrique e Wanderson. Ainda cito Wesley e Bruno Gomes numa hierarquia mais abaixo. Outra mudança que pode ocorrer é o lateral esquerdo Bernabé ingressando entre os titulares, só que aí modifica bastante a estrutura do time, já que ele ocuparia também a mesma faixa de Wanderson pelo lado esquerdo, já que ele é bem mais ofensivo em relação ao concorrente René. Para a próxima terça-feira, Valência e Alário ainda são dúvidas, porque eles precisam ser reavaliados pelo departamento médico. As certezas são a entrada de um primeiro volante e o Borré entrando no time, ele que se reapresenta na próxima quinta-feira, depois de estar representando o seu país na data FIFA. Com as informações do Inter, Lucas Katsurayama.
Valeu, Lucas Katsurayama, informações do Internacional aqui dentro do Show dos Esportes. Vamos aproveitar então, Lucerinho, carimbado pela Grenal de Santa Clara, seu churrasco. Pede queijo coalho Santa Clara.
CRS Unidideias move o futuro.
E na Elevato você faz sua obra ou reforma agora e começa a pagar só em maio. Aproveite! Agora vamos para a Serra Gaúcha.
Vamos subir a serra, destaques da dupla Caju, Eduardo Costa.
O Juventude continua sua preparação para a grande decisão do Campeonato Gaúcho diante do Grêmio. O técnico Roger Machado comanda treinamentos com portões fechados para a definição do time que começa a disputar o bicampeonato estadual. Lateral direito João Lucas, com dores no joelho, foi ausência no confronto diante do Inter na última segunda-feira. Segue realizando tratamento. O zagueiro Danilo Bosa, titular, sentiu a coxa na partida diante do Inter, foi substituído, também segue sendo observado pelo departamento médico. Mesmas situações do volante Mandaca e do atacante Eric Farias, eles que já estão ficando fora nas últimas partidas do Juventude. A equipe Alviverde que segue a sua preparação com portões fechados nas suas atividades. A direção Alviverde também divulgou o valor dos ingressos. Sócios com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$50. Promoção válida até sexta-feira. Já os ingressos antecipados, R$150 até sexta. No dia do jogo, os ingressos passam a custar R$180. Com as informações do Juventude para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Obrigado, Eduardo Costa. 8h19, KTO.com e Unidos no Show dos Esportes, na confraria do Pedro Ernesto, direto aqui do São Leopoldo Tênis Clube. Durante o São Leopoldo Open, a sacada para o bicentenário da imigração alemã.
E leite Dália, leite que combina com o seu momento. Vamos falar de futebol feminino, Carol Freitas. Ao break? Ah, tá. Então vamos lá pro intervalo, né?
Vamos pro intervalo. Vamos e na nessa. Volta, mais juventude, né? Mais final do gauchão aqui. Temos convidados na confraria que vai pro intervalo rapidinho e já volta.
Oito e vinte e quatro, estamos em São Leopoldo, no São Leopoldo Tênis Clube, o local do São Léo Open, que vai até o domingo, e a entrada é franca, é só chegar para acompanhar os jogos com grandes tenistas do ranking mundial, desfilando aqui nas quadras do São Leopoldo Tênis Clube, é a confraria do Pedro Ernesto nesta quarta-feira, dia 27 de março de 2024.
E claro, junto com Leite Dália, o leite que combina com o seu momento, parceiro... Desde a número 1, desde a confraria primeira e, claro, parceiros do show, KTO.com, onde a diversão acontece, unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Pedro Ernesto, vamos começar a projetar a grande decisão do gauchão. Começa tudo no sabadão. Sabadão à tarde, Jacone, primeiro capítulo, Arena, segundo capítulo, no outro final de semana.
Ingressos já à venda no Jacone.
É, então torcedor do Papo, corra.
E o elevador não está pronto, vou te avisar. Que
mas dá tempo
tomar,
ainda, hoje é quarta.
Vai dar um suador lá, não, só para o Brasileirão. É. Já colhi todas as informações. É.
Mas eu tive lá, tá belíssimo o estádio, não tinha ido, Pedro, depois da reformulação.
Sim, mas o como vestiário, é que tu chegaste lá em cima?
Subindo a escadinha, vai lá.
Aí, ó.
Ah, mas deu tempo, até a hora do jogo já melhorei.
Chega 3 horas antes.
Mas o seguinte, Pedro, o vestiário do Juventude está de cinema. vestiário, tem uma capelinha logo na entrada à esquerda. Linda a capelinha, o vestiário aí com todas as posições dos jogadores. Enfim, o que a gente vê em primeiro mundo de estádios de futebol, que a gente vê em qualquer competição dessas de nível internacional, a gente entrando no estádio do Juventude está assim, Diori. O corredor que dá acesso ao campo, totalmente reformulado. Ou seja, o Juventude trabalhou não só o campo, né, com acesso à Série A, né, com a decisão agora de campeonato que está vivendo.
O Cudê reclamou do campo?
Não, mas o gramado é muito bom, Pedro.
Ah, mas ele reclamou.
O gramado é muito bom. E o Juventude, na verdade, é um segundo gramado que o Juventude faz, né? Teve um primeiro, que jogou até a Série A. Teve problema, de novo, na questão da... Como é que se diz?
A drenagem.
Isso. Deu problema na drenagem, o Juventude refez isso. Tanto que o Juventude, vamos lembrar, os dois primeiros jogos do campeonato foram em Bento Gonçalves. Então o Juventude está com o gramado muito bom.
Não,
sim.
Tem mais o São Borja lá, o que cuidava do gramado, né? Saiu?
Facaria.
São Borja.
Ah, perto.
Sabia que era uma cidade.
Ah, quase perto.
Ele está lá ainda?
Não, se aposentou já.
Bom, Jory, vamos apresentar
então
os nossos convidados?
Almir Adame, vice-presidente do Juventude, e Luiz Carlos Bianchi, diretor do Comitê Gestor de Futebol do Juventude, são os nossos convidados para falar do Ju.
Comitê Gestor de Futebol
do Juventude.
Olha o que esses gringos
estão fazendo. Categoria, né? É muita categoria. Muito obrigado pela presença, boa noite.
Boa noite, Jory, Lucianinho, Pedro Ernesto. Eu agradeço o convite de vocês. A gente sempre diz, se coloca à disposição. E quando precisar, a gente participa aí, sem problema nenhum.
E bom, que campanha, né, Lucerinho?
Que campanha,
recuperação do campeonato.
Parabéns por esse trabalho que o Juventude faz, né? E eu acho que a gente estava conversando aqui fora do ar. Para mim, o momento talvez crucial do Juventude seja o momento em que o Roger foi mantido. Porque a gente sabe, a gente estava lá depois daquele jogo contra o Inter, na fase classificatória, o Juventude perdeu 2-1. E o zum, 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 a corneta, a bronca da torcida, ah, tem que trocar. Tem que tirar o Roger. Mas a direção do Juventude manteve o trabalho do Roger com pouco tempo de trabalho, porque ele entrou no lugar do Thiago Carpini. Foi para o São Paulo. E o Juventude bancou a permanência.
Que já foi um acerto do Juventude gigantesco.
Tanto,
né,
que foi para o São Paulo, né? Mas parabéns, né? Porque o Juventude teve confiança no trabalho que estava sendo feito, né? Porque às vezes não acontece isso, né?
Boa noite, mais uma vez, agradecer o convite para estar aqui. E realmente, naquele momento ali de instabilidade que o clube passou, teve o jogo do Brasil de Pelotas, a classificação na Copa do Brasil, que apesar de a gente ter atingido o objetivo, que era classificar, a equipe não jogou lá um grande futebol, até pelas condições do campo, do estádio, a gente foi jogar lá no interior do Ceará. E depois a derrota para o Internacional, se criou um zum, 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 como você falou ali, não só de torcida, até mesmo interno, a gente sofreu algumas críticas, algumas pressões, mas a gente, como foi falado ali, a questão do comitê gestor de futebol, nós somos em várias pessoas lá que a gente atua no futebol, e aí a gente teve a convicção de que o trabalho do Roger tinha que ter continuidade, e foi o que aconteceu, e ele deu a volta rapidamente nessa situação.
Isso é importante, né? E pensando nesses confrontos com o Internacional, pegando desse momento de instabilidade e tudo que aconteceu desde então, né? É impressionante a leitura que o Roger fez, que a comissão técnica tiveram desses enfrentamentos com o Inter, porque o Internacional não chegou a 9 vitórias seguidas na temporada por acaso, mesmo que a gente possa questionar o nível de enfrentamento ou qualquer coisa parecida. Mas nem mesmo o Grêmio, no clássico, conseguiu ter um nível de enfrentamento que o Juventude conseguiu ter nos jogos contra o Internacional. Então, eu queria que vocês pudessem revelar pra gente um pouco de como foi esse trabalho, como foram esses bastidores, essas conversas, nessa construção para equilibrar as coisas.
Jory, eu acho que cabe lembrar um pouquinho aí, quando a gente fala de Roger e Carpini. O Carpini deixou a Juventude uma semana antes de começar o Campeonato Gaúcho. Então, o Roger chegou no clube, ele teve que entender os atletas que ele tinha à disposição para poder fazer o trabalho do Campeonato Gaúcho. Eu acredito que só o Gilberto tenha chegado depois da chegada do Roger, né? Então, naquele período todo de trabalho, o Juventude deu uma largada bem interessante no Campeonato Gaúcho, o que já nos mostrava que o acerto com os atletas que a gente tinha trazido para o Campeonato Gaúcho e para a Série A. Aquela oscilação que teve no meio do caminho, a gente já tinha de antemão que poderia acontecer, até porque a gente tinha que fazer algumas avaliações de atletas e normalmente tu faz uma mudança durante os jogos para poder ter essa avaliação aí. Assim como o Bianchi comentou, a gente deu essa continuidade, a questão de convicção, a gente sabia que tinha um grupo bom, que a gente tinha montado um grupo bom, é lógico que a gente vai precisar melhorar para a Série A. E a questão do Roger, por ele conhecer a Série A e conhecer o Campeonato Gaúcho, se tinha certeza, sim, convicção, que ele poderia mudar aquilo que estava acontecendo, até porque era algo que a gente já tinha imaginado que poderia acontecer em termos de oscilação. E aí, com a chegada desses dois jogos, depois de passar pelo Guarani, diria até bem, a gente teve o jogo da Copa do Brasil com o Paysandu, nós fizemos um bom jogo. Naquelas semanas ali de trabalho com o Inter, o que a gente mais ouviu é essa questão aí do Inter vem de 9, 10 vitórias na sequência. O Inter, a gente sabe que o Inter tem um plantel diferenciado, é um dos maiores plantéis em termos salariais do Brasil. E só que assim, lá dentro do campo são 11 contra 11. E naquela semana ali, Roger, a nossa comissão técnica, nossa análise de desempenho, foi feita uma análise assim, de todos os atletas do Inter, a forma de jogar e como a gente é do futebol, a gente acompanha ali os vídeos e as palestras. E tudo que foi colocado ali em termos de como o Inter joga, da forma como a gente deveria jogar, a compactação, intensidade, acompanhamento de jogadas laterais, vem o outro lado junto. Então, tudo isso aí, tudo que o Roger colocou lá, toda a avaliação que foi feita, a gente notou que isso aí foi colocado em prática no primeiro jogo. Mesmo assim...
E aí o comprometimento dos atletas de executar o que o treinador está pedindo, né?
Sim. E mesmo assim a gente ouviu que de repente naquele primeiro jogo, sei lá, talvez tenha sido o pior jogo do Inter e o melhor jogo do Juventude. E a gente sabe que não é bem assim, a gente não sabe que não era bem assim, tanto é que o Roger falou que no segundo jogo ele iria repetir o que fez no primeiro, e pelo que se viu no jogo, eu acho que o próprio Inter repetiu o que foi feito no primeiro.
Exatamente.
Então, no fim, mas assim, foram jogos difíceis, jogos ajustados, os atletas, eles entenderam a ideia do jogo. E no final, independente se tenha sido na definição dos pênaltis, não, o que o Juventude queria e tinha colocado como planejamento do ano era chegar para a final do Campeonato Gaúcho. Que quis o destino que a semifinal fosse contra o Inter, mas não tem, a gente não tem como definir qual que é o clube ou se o clube está melhor do que o outro. É difícil dizer isso porque os dois clubes da capital, eles têm um orçamento muito maior que o Juventude e muito maior até que os outros clubes do interior. Então a gente tem que fazer um trabalho em cima de estudar o adversário e colocar em prática sem cometer erros para poder passar pelos times, né?
Mais do que isso, tem que garimpar jogadores de qualidade com o salário que o Juventude pode pagar, que não é o salário do Grêmio nem do Inter, né? É muito menor, tem que ser. Como o salário do Roger deve ser muito menor do salário do Renato e do Coudet, tá? Mas alguns jogadores me chamaram a atenção. O que mais me chamou a atenção foi o Kaique, que eu nunca tinha visto na minha vida. E, de repente, naquele jogo em Caxias do Sul, ele rebentou.
Que volante.
E aqui ele jogou mais ainda, no Beira-Rio. Então, eu pergunto pro Bianca, onde é que vocês descobriram esse cara?
É, a gente tem um setor que hoje em dia todos os clubes têm, né, de análise de mercado, uns nerdzinhos que passam o dia inteiro assistindo o jogo e cavocando jogadores.
Eu não passo porque eu tenho que namorar, né? Então eu não tenho tempo para tudo isso.
O Kaique, assim como outros, o Edson Carioca, que tu estava conversando comigo
Edson
aqui
Carioca,
fora do
muito
jogo,
bom jogador também, veloz, né?
São jogadores que já estavam no radar do próprio Carpini, do nosso executivo Júlio, e quando a gente conquistou o acesso, o Kaique estava jogando no Ceará, jogou contra nós na Série B, então a gente já tinha um acompanhamento mais próximo dele e a gente buscou esses jogadores, mas são...
Qual é a idade dele?
Ah, pegou agora. Deve ter 25, 26 anos. Ele não, não é. É jovem. Não é.
Olha,
não é
Lucianinho, velho. Ele pegava a bola no Beira-Rio, vinham quatro caras em cima dele numa blitz. E ele passava no meio dos quatro, saía jogando com bola dominada, driblando os caras.
E ainda lançando o Edson na esquerda. Dois lançamentos.
Exatamente.
Não, ele é desses.
Uma hora foi o René que lançou, inclusive. Um belo lançamento e o Vitão teve que tirar de dentro do gol.
A qualidade dele é que ele não é só o brucutu, aquele que só desmancha. Ele, quando ele tá com a bola, ele consegue
e
construir.
Quando tem que chegar, ele chega.
Chega.
Porque o Grêmio, por exemplo, o Grêmio perdeu um Grenal por absoluta falta de volante. Os três gols do Internacional foram marcados pelo meio, sem nenhuma marcação, e aí ficou uma barbada, né?
É verdade. É verdade, é uma deficiência que acabou aparecendo ali no Clássico Grenal. Agora, é curioso, né? Eu tenho uma curiosidade, assim, de saber do Bianchi e do Adami. O que passou na cabeça de vocês quando o Robert Renan deu aquela envergadinha pro lado, aquela corridinha, e aí o Gabriel Vasconcelos deu um passo para cá, outro passo para pro lado esquerdo, e daqui um pouco veio aquela cavada e ele caiu abraçado na bola. O que vocês sentiram naquele exato momento?
Não, já se tinha informação que ele batia pênalti dessa forma.
Sim, isso é interessante. Isso foi tratado internamente.
E o Coudet não sabia, agora eu tô vendo.
Mas o que mais me chamou a atenção é ele ter saído, quando ele foi bater pênalti, a gente também não conhece todos os atletas, eu achei que ele fosse bater de direita, que ele fosse um cara destro. Ele saiu pelo lado esquerdo, daí um pouco puxou, deu aquela volta toda lá, foi pro outro lado, aí deu uma pedaladinha, foi lá e tudo bem, ele fez a cavadinha, mas essa cavadinha ela saiu baixa e fraca, que deu tempo até do Gabriel voltar, que ele já estava do outro lado, né? Na verdade, eu não pensei em nada na hora, só pensei depois, na hora que ele errou, que eu disse, ó, o próximo e a gente tá no final, né?
Se tu observar, os dois últimos pênaltis do Internacional, o nosso goleiro ele não tentou adivinhar o canto. Inclusive, sim, do Bruno Gomes, ele ficou verdade, meio parado no meio.
Ficou estático no meio.
E no segundo também ele não se atirou. Porque o Inter começou a bater, o Wanderson bateu no meio e o Valencia também.
O Valencia também bateu,
E aí ficou aquela dúvida. Mais bateu... as informações que a gente tinha de como normalmente os atletas batem pênalti, o goleiro mudou a postura dele.
A pressão estava grande ali, pelo jeito, porque o Inter estava colocando uma bola no meio em todas, né? E a do Éner Valencia, eu acho que o Gabriel por pouco puxou com o pé ali, não ficou muito longe.
É que ele bateu ele não chegou, o Valencia não chegou a cavar, ele bateu mais fraco do que uma pancada, mas ele bateu com firmeza, né? Ele bateu aquela bola que vai mais firme na direção do gol. O que foi curioso no lance do Robert Renan é que o Gabriel, nos lances que ele escolheu o canto, ele dava o passo pro lado e já caía
antes do tempo,
antes da batida na bola do jogador. E nesse aí ele deu um passo e meio pro lado e esperou. Ele deu o lado pro Robert Renan. Como quem diz assim, cara, o lado é teu, né? Ou seja, ele jogou a isca pro Robert Renan. E o Robert Renan fez o que ele estava esperando e aí depois foi só cair pro abraço, né?
E no pênalti anterior ele fez mais ainda, porque ele ficou quase grudado na trave da direita. Sim. E depois só no momento que ele foi para lá, né? Mas é a qualidade dos batedores também, as próprias batidas do Juventude, a maioria delas foram boas nos cantos, foi até difícil. O Rocher é um dos goleiros que mais pega pênalti.
É verdade, tem
um
bom
claro,
aspecto.
Ele, tem não, uma, ele, ele faz uma Rocher, catimba
vai lá,
que
seca a mão, foi lá, provocou o Gabriel em determinado momento, mas o último pênalti foi cobrado pelo Kelvin, que também é jovem, né?
Pelo Kelvin. Kelvin tem 21 anos, ele é da base do Juventude. Quando a gente viu também o Kelvin indo para a batida, porque ali eu acho que só tinha, como tinha sido expulso um do Inter, teve que sair um jogador de Juventude e eram mais três batidas antes do goleiro, ou o goleiro poderia até bater antes, né? E quando a gente vê um atleta da base, a gente sabe que a pressão é maior, a idade menor, é complicado, né? Mas ele baixou a cabeça, não ficou nem olhando, eu acho que não entrou na catimba do Rocher, não olhou nem para ele, foi lá e disparou num canto lá.
E o Kelvin, na verdade, o Kelvin é volante de origem da base. E ele foi aproveitado em alguns jogos no Gauchão, sempre na lateral direita. E em alguns jogos ele sofreu umas críticas, porque ele não foi tão bem, estava improvisado ali, né? E nesse jogo, de novo, ele entrou na lateral direita no final do jogo, em substituição ao lateral que já entrou durante o jogo.
Já era
da base também, os dois guris são da base, né?
E que já era uma improvisação, ele é zagueiro e teve que jogar na lateral.
Não, o Pará é volante,
Os dois são volantes.
O Pará e o Kelvin, os dois são volantes e entraram na lateral improvisados.
Não, mas entraram bem, né?
Entraram bem.
Já venderam todos os ingressos lá?
A venda começou hoje. Serviço de jogo foi liberado agora.
Vai vender tudo, né?
Ô Bianchi, me conta aqui, o que é o Comitê Gestor de Futebol do Juventude? Quem são as pessoas? Como é que se reúne? O que define? Me diz, me dá uma ideia aí.
Isso foi no final de 2022 para início de 23, quando o presidente Fábio assumiu o fim do mandato do Valtinho, que se licenciou. E início de 23 da Série B. E aí, quando o Fábio começou a montar a equipe dele, no interior é difícil tu conseguir pessoas que tenham, que possam dispor de tempo integral para dispor para o clube. Então, um não pode, outro não pode. E aí a gente, na época, propôs o Fábio, olha, se tu topar, eu, o Adame, o Biglia na época, e o seu Adão, a gente toca o futebol. Não vai ter, ninguém vai ser o vice, a gente toca junto aqui. E a gente adotou essa postura para 2023, deu certo. Esse ano o Fábio foi eleito presidente, efetivamente. E aí ele adotou, seguiu na mesma postura. Então hoje somos eu, o Adame, na verdade o Adame responde pela vice de futebol. Eu atuo como diretor, nós temos o outro colega Paulo, que também atua como diretor, e o seu Adão, que somos em quatro, que mais o gerente executivo remunerado que a gente contrata para tocar. Esse toca o dia a dia mesmo.
É um modelo diferente, mas se a gente pegar em alguns grandes clubes, ele já está presente. O próprio São Paulo lá, ele tem essa estrutura do vice de futebol e um comitê gestor para poder... claro, poderia não ter o comitê e ter diretores, mas eu acho que o nomezinho assim, ele causa um pouquinho mais de impacto, que é a forma como a gente trabalha. Quando o Bianchi comentou que a gente criou em 2022, o anterior, o vice-futebol, era o Pioneer, que vocês conhecem, e como ele pediu afastamento junto com o Valtinho, nós não tínhamos como fazer uma eleição tendo um vice de futebol. Então a ideia foi criar um comitê para fortalecer. E até porque tu buscar um profissional ali, um diretor ali que ajude no dia a dia e para poder ser vice, não é uma tarefa fácil, né? Então, tu buscar dois ou três ficaria mais fácil. Nesse período aí, eu e Bianchi, nós tínhamos saído da diretoria. A gente tinha sido eleito lá por 5-6 anos na sequência e a gente não poderia mais ser reeleito. E o pessoal que assumiu ali, como nos conhece do dia a dia, a gente já tinha participado, eu na pasta de vice de administrativo financeiro e o Bianchi de patrimônio, a gente foi trabalhar e ajudar no futebol junto com o Biglia, que já tinha sido vice de futebol.
O jogo de domingo é o jogo chave para o Juventude?
Sábado,
né? Desculpa.
Acredito que não. Pelo exemplo do que a gente teve na semifinal, eu acho que são realmente 180 minutos, a não ser que aconteça uma tragédia lá no jogo de ida, tu tomar uma goleada ou tu aplicar uma goleada no adversário, que o segundo jogo vire um amistoso, mas acredito que não. Os dois jogos serão importantes e passarão pelos dois jogos dessa final, com certeza.
É difícil acontecer, né? Algo muito fora do script, né?
É um jogo de 180 minutos e se a gente pegar assim, Pedro, se tu lembrar os últimos campeonatos, fora o ano passado, a gente teve final entre Grêmio e Caxias, que o Grêmio ganhou em Caxias e o Caxias em Porto Alegre, e ainda ficou um sufoco no final que talvez até pudesse perder.
Verdade.
O título. Então,
aquele jogo, o Grêmio terminou dentro da grande área e o Caxias pressionando. E o ano passado, o Grêmio e Caxias foi um pênalti. 1-0, gol de pênalti.
E foi o inverso daí, né?
É isso aí.
Pra quem é que o Radit vai torcer?
Acho que ele vai secar o Juventude, não tem como.
Você não é de Caxias?
Ah, mas ele é secador. Eu conversei com ele outro dia no jogo do Caxias contra o Bahia, no show dos esportes aqui. E ele... Eu acho que o Juventude jogava no outro dia, né? Na Copa do Brasil. Ele disse, tô aqui no estádio, vamos ganhar do Bahia. E amanhã, acho que eu não vou torcer pro pessoal do outro lado lá. Não adiantou. Ele secou, mas o Juventude passou, né?
Acho que ele gostaria até de estar na final e até para Caxias do Sul seria interessante até em algum momento dar um clássico Caju numa final de campeonato
seria
gaúcho.
Seria histórico, né? Seria histórico. Nunca aconteceu.
Teve
isso.
Uma situação, teve um ano que eu acho que foi 2007, o Juventude ganhou do Veranópolis, se classificou, o Caxias tinha ganho do Grêmio em casa de 3-0 e o jogo de volta era 4-0 pro Grêmio. Né? Então lá foi, ficou muito próximo de acontecer isso.
É verdade, é verdade. Aquela vez o Grêmio acabou revertendo uma vantagem e depois até o Pelai foi utilizar o termo pro Boca Juniors na final da Libertadores que o Boca era um Caxias com grife.
Que o Grêmio tomou... Porque o Grêmio tinha que virar também.
Né? O Grêmio tomou...
Tomou
3x0 na Bomboneira e aí tinha que fazer o mesmo resultado, né?
Aquele jogo da Bomboneira foi o único na vida que eu tive medo dentro de um estádio de futebol trabalhando, ó.
É mesmo?
Bah, tá louco. Só queria voltar pra casa depois daquele jogo.
Porque, meu Deus.
Cara, pra chegar no estádio foi um horror, pra sair do estádio foi um horror. Tá louco.
Nossa senhora. Bom, vou agradecer ao Miradame e o Luiz Carlos Bianchi por participarem da confraria. Parabéns pela chegada.
Nossa,
da final.
É muito cedo, os caras nem falaram ainda, cara.
Não, 15 para as 9 já, Pedro.
Tem que comer alguma coisa.
Temos,
também, né?
Temos que deixar os homens curtir as coisas boas da confraria aqui também.
Nós,
né?
Vamos dar boa notícia para eles. Sexta-feira nós estamos lá em Caxias incomodando vocês, então esperem.
Tem massa suficiente lá para receber?
A gente esteve junto lá, eu acho que faz o quê? Dois meses, né?
Eu acho que
estava numa sexta-feira.
Eu não lembro se foi no jogo da largada do campeonato.
Acho que antes do
acho
campeonato.
Acho que foi na largada do campeonato, foi, em janeiro ainda. Porque depois a gente esteve fazendo lá Inter e Juventude, depois de novo Caxias e Grêmio, agora de novo. Vamos de
deixa
novo.
Só fazer.
A gente sempre recebe vocês lá em Caxias de braços abertos aí na cidade.
Eu tenho certeza disso.
E com uma boa... massa e um galetinho aí para
Paulo Jeremias está em pânico.
Tratar bem, né?
Para o Campeonato Brasileiro que está chegando aí, ainda vem reforços, quantos são, quais são as posições, enfim, o que que o Juventude pode melhorar?
Bom, Pedro, a gente tem que dizer que no Campeonato Gaúcho tu acaba fazendo uma avaliação de atletas. Às vezes tu traz um atleta que não vai bem, se avalia se ele tem chance de recuperar ou não. Alguns começam no nível e acabam melhorando depois, outros no nível acima acabam descendo. Então a gente fez uma avaliação, nós temos que mudar alguns atletas, fazer algumas trocas. Nós já trouxemos 4 atletas, se considerar o próprio Gabriel que jogou aí, a gente fez aquela troca lá, quando o goleiro é lesionado, a gente pode fazer a troca. Ele veio para o Brasileirão e a gente já aproveitou ele e fez a inscrição no Campeonato Gaúcho. Nós já trouxemos mais 4 atletas e a ideia, assim, não, é difícil dizer um número, tá? Mas a gente busca em algumas posições mais de 3-4 atletas para a gente poder fortalecer o plantel, né?
Já sabe onde tem esses jogadores?
Olha, é difícil, Pedro, esse monitoramento todo, porque se tu buscar um atleta, ele teria que ser num nível acima daqueles que a gente já tem, tá? Quando a gente comentou antes que a gente montou um grupo...
O Juventude pode pagar, né?
É, e depois eu até vou comentar, mas o ano passado, a definição para os atletas desse ano, a gente buscou atletas emergentes e que ainda têm, assim, ambição de subir dentro da carreira de atleta, e não aqueles atletas acomodados. Então, quando tu falaste antes do Kaique, assim, como outros, esse era o perfil que a gente montou no ano passado. E a gente continua pensando dessa forma, tá? E em cima, assim, de valores, se a gente for buscar atletas acima dos níveis que a gente tem, tu vai buscar numa Série A, nos clubes grandes, um atleta que talvez seja a terceira opção desses clubes ou que esteja brigado com, sei lá, com um treinador, com comissão que a gente possa trazer. Então nós temos essa dificuldade. E a questão de orçamento, a gente tem que ser criativo, né? Porque o nosso orçamento, assim, se a gente comparar, eu tenho certeza absoluta que o nosso orçamento é o menor da Série A. Até porque os clubes que subiram ano passado, a gente pegar um Criciúma, Atlético Goianiense, na própria Série B, eles tinham um orçamento 4 vezes o orçamento do Ju. Nós subimos o ano passado com uma folha de 1.200.000. Criciúma já tinha uma folha mais acima, o Atlético Goianiense também. E esse ano a gente tem que ser criativo da mesma forma como a gente foi ano passado. Então a gente trabalha aí com uma folha, vai ter uma folha um pouquinho acima dos 2 milhões, e a gente fala hoje de folhas de Flamengo, Palmeiras, Atlético, não, Inter, 20, acima dos 20 milhões para cima.
Né?
Para cima, né? E alguns 30 milhões até.
Se conseguir manter o padrão de atuações que teve contra o Internacional, vai incomodar muita gente, hein, Pedro?
É, o Inter hoje é um dos principais times do Brasil.
Isso, o Inter é candidato ao título, né?
Não é porque foi eliminado que ele ficou ruim. Ele, ele continua bom. Grandes contratações.
Vai chegar gente ainda, vai ter gente que nem jogou ainda no time do Inter.
Pois é. Então tá, Jori.
Essa linha.
Valeu então.
Deu pra esses guris aí, né?
Adami, Bianchi, muito obrigado pela presença. Aproveitem a festa aí e uma boa decisão no final de semana.
Valeu, obrigado, Jori, Lucianinho, Pedro. Agradeço de novo o convite aí. E quando precisar, a gente está sempre à disposição. E
mais uma vez.
Aguarda vocês lá no sábado.
Não, e sexta-feira certamente alguém do Juventude vai estar conosco lá também no programa. Enfim, temos aí, né, mais coisas para falar sobre a decisão. Quem sabe já vão falar que não tem mais ingresso. Enfim,
é,
quem sabe.
A papada está com essa responsa aí,
é
ó, de esgotar tudo, quem sabe, até amanhã, sexta de noite, vamos combinar. Sexta de noite é um prazo bom. Não tem ingresso sábado. Sábado quem comprou, comprou, quem não comprou está fora.
Exatamente. Bom, Almir Adami, vice-presidente do Juventude, e Luiz Carlos Bianchi, diretor do Comitê Gestor de Futebol do Juventude, o show dos esportes de KTO e Unidos. Vamos para o intervalo, noite de confraria, estamos aqui no São Leopoldo Tênis Clube e nós já voltamos com mais Confraria do Pedro. 8h55 de volta com a Confraria, reta final da primeira hora do show dos esportes. Aqui em São Leopoldo, no São Leopoldo Tênis Clube, onde está acontecendo o São Léo Open de tênis. E é claro, você pode acompanhar as competições, os jogos que estão acontecendo aqui em São Leopoldo até o próximo domingo, onde estão desfilando os principais tenistas do ranking mundial. E os jogos acontecem aqui com a entrada franca, Luciano Périco.
Estamos aqui para KTO.com, onde a diversão acontece, unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. E, claro, a confraria, além de São Léo Open, a sacada para o bicentenário é também de Leite Dália, o leite que combina com o seu momento.
Bom, são 8 horas e 56. A gente vai apresentar os nossos convidados
noite,
agora aqui, dar uma boa noite.
Certo e volta depois,
e depois, claro. a gente volta para seguir nesse papo aqui com o vice-presidente do Grêmio, José Carlos Duarte. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, ouvintes da Gaúcha. Boa noite, torcedor do Grêmio.
Feliz com a classificação para a final?
Até porque, Jorge, é sacanagem. O Baidec fala pouco.
É.
A gente dá um minuto pro Baidec, daí não dá, né?
Não dá, né? É sacanagem. Bom, Baidec, deixa eu te dar boa noite primeiro, depois eu falo sobre a classificação do Grêmio com o Zé Carlos Duarte para a decisão do campeonato. Baidec, tudo bem? Obrigado pela presença.
Não, eu que agradeço também a oportunidade. Sempre é gostoso estar com vocês e com os ouvintes. E ainda mais agora numa grande final, Grêmio e Juventude. Realmente duas equipes que merecem estar numa final, pelo que apresentaram, principalmente na reta final da classificação para essa final. Em dois jogos, tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer. E também, quem está conosco é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, que está lá na ponta direita. Presidente, seja bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, Lucianinho, Diori.
Boa noite.
Zé Carlos, Baidec. Um prazer estar conversando com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece. Bom, presidente, eu acho que a gente tem mais esse minutinho aqui antes da hora certa. Chegou a reta final do campeonato, né, presidente? Mais um gauchão, com dois times aí que batalharam, que brigaram para poder chegar nessa condição. E eu acho que de forma legítima, tanto o Grêmio quanto Juventude, cada um construiu a sua história e os dois agora vão medir forças a partir do sábado.
Olha, Lucianinho, tu me deixasse muito pouco para falar, né? Eu sempre acredito que aqueles clubes que chegam na final sempre chegam por seus méritos, pelas suas forças, pelas suas campanhas. E eu tenho certeza absoluta que serão dois grandes jogos dois próximos sábados, a final do Campeonato Gaúcho, para coroar a competição desse ano, né? Foi dura, foi árdua para todos, mas ela foi bem dinâmica, com oportunidades para as 12 equipes que participaram. Eu acho que agora só falta a gente coroar aí com dois grandes jogos nos dois próximos sábados.
Funcionou a questão das quartas de final, presidente?
Olha, Lucianinho, eu acredito que sim, os clubes gostaram. Eu acho que isso mobiliza os clubes do interior, especialmente desde a primeira rodada até a última, né? A gente chegou, eu vi um post do ZH dizendo: quem luta pelo quê? Luta pela classificação. Ipiranga, Novo Hamburgo, São Luís e tinha mais um que...
Pô, o Ipiranga, São Luís, é o...
E o São José.
São José, que estava também na briga, na batalha
e
ali.
E depois lutam para não cair. Ipiranga, São Luís, eram os mesmos quatro.
O Santa Cruz é que acabou ficando para trás.
Era, né? Não era o São José,
era o Avenida.
Então eu acho que isso é bacana demais, né? As pessoas às vezes perguntam assim, pô, mas é um jogo só a mais, né? Mas a gente tem que dimensionar o que esse jogo a mais representa para o ânimo, para a questão anímica da comunidade do interior, ela conseguir dizer o seguinte, eu passei de fase no Campeonato Gaúcho. E agora você vê o que deve ter passado na cabeça dos bagenses lá, ter tido a oportunidade de ter um jogo de quartas de final do Campeonato Gaúcho lá em Bagé, com o VAR. Com toda a dificuldade que nós tivemos, eles colaboraram demais para que aquilo acontecesse. E eu tenho certeza de que aquele momento vai ser comentado durante muito tempo, sabe, lá na cidade.
Sabe o que eu ia dizer, Diori? Para mim, o fato do campeonato foi a campanha do Guarani. Agora bateu o sinal das 9. Porque o Juventude chegar na final não é novidade. O Grêmio, obviamente, também. Mas para mim, o fato do campeonato foi a campanha que o Guarani fez.
É.
E o que tudo mobilizou a cidade no entorno do Guarani. Enfim, vamos falar depois mais
depois,
disso?
Depois, vamos lá.
Pedro Ernesto Denardim, Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
É o que a casa oferece de volta.
É o que tem pra janta.
Confraria do Pedro Ernesto.
Opa!
No Show dos Esportes nesta quarta-feira. Sempre na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece.
E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Lembrando que a confraria...
Luzianinho, tem um segredo pra te contar.
Leite d'alha.
Quando eram jovens, ali no Arcabuz, quem pegava era o Renato. O Baidec ficava chupando
no
o
No rebote.
Não. Só na sobra, só com o Renato Cataria.
Mas só no rebote, só não, na Cataria.
Não, essa do Pedro sempre... Essa história é boa, né? Nós temos que lembrar bons
quer
tempos.
Quer tirar os teus méritos de galã
bons,
da noite.
Não, bons tempos. Eu sempre digo, é bom ter fama, entendeu? É ótimo, mas acima de tudo, o Renato, não sei se pegou 10, 20, 100. Eu peguei uma só, tô com ela até hoje, entendeu?
Ó, viu? Isso que importa.
Olha aí, viu? Isso aí é que dá. Essa é a diferença.
Ela tá
garanhão, isso aqui é sério.
É o último romântico.
Ela tá escutando, né? Por isso o casamento vai durar muito tempo ainda.
Aquela música que o Lulu Santos fez, que é o último romântico, é o Baidec.
Perfeitamente.
Perfeito. Estamos aqui para Leite Dália, o leite que combina com o seu momento.
E estamos aqui também para São Léo Open, a sacada para o bicentenário São Léo Open, que está acontecendo aqui onde estamos, no São Leopoldo Tênis Clube, na cidade de São Leopoldo.
Estamos com José Carlos Corrêa Duarte, vice-presidente do Grêmio, Baidec, que dispensa maiores apresentações, Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol.
Ah, só gente grande, hein?
Só a nata hoje.
A chinelagem é nossa.
Não, quem tá na ponta, a chinelagem tá na ponta, eu e tu. Do lado,
eu também tô aqui só pra...
A gente tava falando, presidente, do Guarani de Bagé,
só,
né?
Só um parênteses aqui. Tu sabe que tudo na vida, a gente, em qualquer momento a gente aprende, né? O Baidec me ensinou aqui a botar fone de ouvido para não estragar o cabelo. Isso aqui é espetacular.
Não, ele botou para não estragar o cabelo, é verdade.
Pra não
é preservar, preservar.
Não,
o Zé Carlos Duarte não tem esse problema.
Ele tá aí, eu tô começando
o Pedro tá com pouco cabelo também. Já, pô, acho que não, impõe. Mas tá indo, tem ainda.
Ficou muito bom o cabelo, viu, presidente? Parabéns. Parabéns pelo aprendizado.
Tá bom, não. Tô aqui, não, mas eu botei aqui.
É o ensinamento.
Vai amassar o meu, mas o Baidec aqui eu pegou na nuca, tá muito bem.
Esse cabelo do Luciano também não é tudo isso.
Não tá tudo isso, não tá tudo isso.
Tá menos do que isso.
Já foi mais.
Tô lavando o cabelo com super bonder, aquelas colas grandes.
Mas aí que é importante botar o fone de urgência que não estraga o cabelo, né? Porque tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Tem que ter apreço.
Presidente, estava falando antes do intervalo do Guarani de Bagé, enfim, para mim a grata surpresa do campeonato, fazendo aquele balanço da competição geral. O Santa Cruz, infelizmente, né? Ele veio do acesso e não conseguiu se manter. O Novo Hamburgo também na última rodada acabou caindo. Alguém vai ter que cair, né? Então é do jogo. Mas acho que a grata surpresa é o Guarani, né?
Não, eu acho que sim. Falasse aqui, né, Lucianinho, citasse Santa Cruz, citasse Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo, nas três, quatro primeiras rodadas, ele estava ponteando. Ele tinha feito 9 pontos, 10 pontos, eu acho. O Santa Cruz, tu vê como é que são as coisas. Ele fez um jogo com o Guarani, depois de o Guarani ter perdido para o Juventude de 4-0 lá em Bento, que o Juventude estava jogando lá. O Guarani foi jogar com o Santa Cruz em casa, na casa do Santa Cruz. E aquele jogo foi empate, o Santa Cruz errando um pênalti aos 50 do segundo tempo. Se o Santa Cruz vence aquele jogo, provavelmente nós poderíamos estar falando de outra história aqui, né? Em seguida daquilo ali houve, aí sim, a arrancada do Guarani com a vitória sobre o Inter. E eu acho que eles, é um trabalho de muito mérito da direção do Guarani. Nós falávamos aqui, fora do ar, fizeram um trabalho voltado para o desenvolvimento do futebol.
E o presidente fez a frase do campeonato, né?
Ele fez duas frases, Pedro. Depois do ar eu te digo uma outra que ele fez numa...
Tem mais ainda?
Ele fez numa entrevista, mas os repórteres da Rádio Coirmã não perceberam o que ele falou. Eu estava ouvindo, liguei para ele na hora, assim, para dizer para ele que fosse o escolhido frasista do campeonato.
O motivador nato. É. Tato, o motivador nato.
Na festa dos melhores do Gauchão, ele vai ser agraciado, então.
Vai, frasista
do campeonato.
Vai ser o frasista. Não, e ele fez um trabalho voltado para o futebol. Eles tiveram uma preocupação com o gramado, tiveram uma preocupação com um pouquinho de melhoria de infraestrutura também, que a gente sabe que tem dificuldade. E aí o resultado também acaba aparecendo, né? Então é bacana que uma cidade, né, que tem uma história, teve a possibilidade de ter o seu clube, um dos seus clubes mantidos na primeira divisão, e agora é esperar para o ano que vem. Eu já disse, olha, tá, o teu maior desafio não foi ultrapassar essa fase do Campeonato Gaúcho desse ano. O teu maior desafio vai ser o ano que vem, porque aí a cobrança certamente virá maior, enfim. Mas eles estão trabalhando muito bem lá.
O Ipiranga de Erechim, que este ano tive uma homenagem, ela foi homenageada, ainda bem que não caiu, né? Porque no ano que o Baidec é homenageado em Erechim, né, Pedro?
O centenário é um ano complicado, né?
Sempre um ano, tu imagina fazer festa.
O Ipiranga não é um clube para cair, né? O Ipiranga não. É um clube que joga competições nacionais.
Série C. Duas vezes teve próximo para subir a Série B.
Tem uma boa infraestrutura de estádio também, né, Pedro? É. Fizeram algumas reformas interessantes.
Onde é que vai ter um granalzinho, nada novo?
Olha, na minha gestão vai ser um pouco difícil, Pedro. Nada contra aquele período que a gente fez, mas eu acho que nos dias atuais, assim, é um pouco inviável da gente fazer isso pela quantidade de sócios que os clubes têm, pela questão. Eu acho que também a gente precisa, e eu luto isso de alguma forma, eu preciso ter a federação, o futebol hoje precisa ter as comunidades abraçando seus clubes. E eu acho que a partir do momento que tu leva um Grenal para ser disputado no interior, tu acaba reforçando aquilo que a gente não quer, né? Que é o torcedor do interior deixar de apoiar o seu clube financeiramente e seguir apoiando a dupla. Com isso eu não estou dizendo que a dupla não possa ter torcedores no interior ou que o interior não possa torcer para a dupla. O que não entra na minha cabeça é aquele torcedor do interior que até vai no jogo do seu clube, do clube da cidade, que corneteia a direção quando não tem o resultado, que critica, que cobra, e ele não paga uma mensalidade de 35, de 25 reais, que no ano dá 300, 350, mas ele faz uma excursão para vir num jogo grande em Porto Alegre da dupla, pagando 400. Eu não estou dizendo que ele não possa pagar os 400 para vir ver o jogo aqui, mas ele tem condições de pagar 25 reais por mês para ser sócio do seu clube com mais legitimidade cobrar da direção, porque não adianta. Se tu não contribui, cobrar fica muito fácil, né? E tu perde a legitimidade de cobrar. E é isso que eu converso, as oportunidades que tem de falar, inclusive nas rádios locais. Já estou um pouco chato para o torcedor do interior, porque eu faço essa cobrança.
O do Ipiranga, você, cada vez que o presidente Adilson Stankiewicz fala conosco aqui, eu corneteio a torcida do Ipiranga. Eu disse, olha aqui, ó. Não tem desculpa para não ir mais nos jogos do Ipiranga. Copa do Brasil, Série C.
Teve um jogo, acho que foi o ano passado, lá em Erechim, e era um jogo onde o Ipiranga poderia se tornar líder do campeonato. Eu fui no jogo, acho que foi Ipiranga e São José. Tinha 600 pessoas naquele estádio. Um
estádio daquele tamanho.
600, num jogo onde o Ipiranga poderia ser líder do campeonato. Não, não entra na minha cabeça. Não entra.
A região afro-uruguaia, ele devia apoiar mais, porque é um estádio com ótimas condições, o Ipiranga tem feito um bom trabalho e a região realmente pode apoiar. Isso, agora estão fazendo um esforço, a direção do Ipiranga, pela relação ótima que eu tenho com a direção, eles têm feito, se aproximando mais de algumas cidades próximas para tentar buscar torcedores para o Ipiranga, né?
Mas eu acho que o interior deixou para trás algo muito importante, tá? O interior deixou de apostar nas categorias de base. A gente não vê mais jogador, o interior formando jogadores. E aí é um cobertor curto. Todo ano tem que fazer time, tem que buscar atletas do centro do país.
Tem que vender o almoço para pagar a janta, né?
Eu acho que tinha que retomar. Ontem no jogo contra o Caxias, no camarote dos Imortais, estava lá comigo o Bira. Centroavante Bira, e ele vai assumir as categorias de base do Brasil de Pelotas.
O Daniel Carvalho trabalha no Pelotas, né, com a base também.
Eu acho que é por aí, eu acho que eu também, presidente.
O Juventude botou o Pará e o Kelvin, são dois jovens formados na base e estavam dentro do Beira-Rio decidindo contra o Internacional.
Isso faz toda a diferença. Mas eu também acho que não é que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que o torcedor do interior, sim, tem que torcer para o time local e tem que apoiar o seu time da Série A, que vai disputar, que vai representar o estado do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Eu acho que tem espaço, entende? Não excluindo, lógico, o time da sua cidade. É importante, sim.
Não, perfeito, eu concordo contigo. Eu acho que tem espaço. Mas eu acho que, da mesma forma, eu acredito que o torcedor do interior, para se tornar mais legítimo na cobrança que faz ao seu clube, ele também deve contribuir com o clube da sua cidade. Essa é só a minha modesta opinião.
É verdade. Mas, Ricão, o Grêmio é favorito?
O Grêmio hoje tem um certo favoritismo pela sua grandeza, mas sempre com o maior respeito à Juventude. O Juventude cresceu muito nos últimos jogos, tem feito um trabalho muito bom, não só nos últimos resultados, jogou muito bem. Eu acho que os próprios dois jogos contra o Internacional, ele foi superior em boa parte das duas partidas. E merecidamente passou para a final, um trabalho onde o Roger, todos nós conhecemos, montou uma estratégia muito boa, entendeu? Anulando as peças principais do Internacional e merecidamente está na final. O Grêmio vem também crescendo, está se ajustando cada vez mais. Teve também a felicidade de um jogador que é um equilíbrio do meio campo, que é o Vilaçante, não participar da partida lá da seleção contra a Rússia, pelo Paraguai, fez com que também um jogador que pode também, ontem fez uma belíssima partida, como tem feito. Cristaldo cresceu muito, o Diego, eu conheço ele desde a ida dele para o Penafiel, Diego Costa, e depois para o Braga, depois para o Atlético de Madrid. E ele realmente é um centroavante com muita qualidade, e tem sentido muito bem. Eu acho que dos clubes do Brasil hoje, acho que a identificação dele com a torcida gremista cada vez mais vai ser muito
sacramentada
pela qualidade, pelos gols, e é uma felicidade novamente o Grêmio encontrar um jogador com essa qualidade, não só na finalização como na participação impondo respeito, no fazendo um pivô muito bem feito e participando das jogadas ofensivas e defensivas quando temos uma bola parada também contra nós. Eu acho que o todo do Grêmio tem crescido, mesmo com algumas lesões, a volta do Soteldo, entendeu? Infelizmente o lateral esquerdo foi expulso, mas eu acho que o Grêmio, através da direção, através da comissão técnica, o Renato tem tido essa felicidade de cada vez se encaixar jogadores importantes e no momento decisivo está mais uma final e tem grandes possibilidades de conquistar esse título, com todo o respeito à Juventude, pela boa equipe, pelo belo trabalho do Rocha.
Muito bem, Duarte, o que, que significa o heptacampeonato para o Grêmio?
Bom, há 56 anos atrás o Grêmio foi heptacampeão gaúcho.
Tinha cabelo da galera.
Naquela época não tinha cabelo, não tinha. Oh, eu estava num lugar mais distante naquela época.
Não tinha nada.
O Grêmio é obcecado por esse título gaúcho. É um título histórico e a gente não vai medir esforço para buscar isso. Mas eu me remeto ao final de 2022, torcedor do Grêmio. No final de 2022, o Grêmio sobe, volta à primeira divisão, e o torcedor questiona: pô, o que, que vai ser do Grêmio em 2023? Vai brigar para não cair? A gente escutou isso. Não é? E a história, vocês viram qual foi. O Grêmio foi campeão gaúcho, o Grêmio ganhou a Recopa, o Grêmio foi para a semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Termina 2023, volta novamente os questionamentos. O que, que vai ser do Grêmio em 2024? O Grêmio se reinventa. E a resposta está aí. A gente, novamente, numa final de gauchão. O Baitec falou no Cristaldo. O Cristaldo, ele cresce com a entrada do Diego Costa, ao meu ver. Pavon também acresce muito ao time do Grêmio. Está dando liga, torcedor. Está dando liga e peço que confie no Grêmio.
O surgimento do Gustavo.
Também.
É aquela coisa que a gente estava falando, acho que fora do ar aqui até. O Grêmio daqui a pouco está crescendo no momento decisivo. As peças chegaram um pouco depois, mas estão se encaixando. Um centroavante que chega e faz 5 gols em 4 jogos.
E é bom ver um centroavante,
sorte, né, Jorge?
E é bom ver um centroavante típico, que sabe fazer gol, que sabe jogar. Jogando, né, cara? É um negócio que...
A carteira do trabalho dele tá ali carimbada, abrir, né? Tá escrito, ó, profissão, centroavante.
O cara que é centroavante, ele é diferente, né? Ele é diferente.
Não tem dúvida nenhuma, eu acho que a felicidade de nós termos novamente um jogador com a grandeza e com a capacidade, qualidade, com a personalidade, né? Porque a cobrança é muito grande para substituir um jogador como o Luizito. E ele tem correspondido. E o torcedor ontem, há uma identificação, há uma energia muito boa. E tomara que ele continue assim, fazendo gols e correspondendo à expectativa de todos nós. Acima de tudo, também a equipe vem crescendo e tendo um jogador com essa capacidade faz com que os demais cresçam. E eu acho que o todo tem funcionado e, mais uma vez, o Renato, a comissão técnica, enfim, a direção, estão de parabéns porque temos mais uma grande final.
Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, Baidec e Duarte. Qual ataque é melhor? Ferreira, Soares e Galdino ou Pavon, Diego Costa e Soteldo, tendo Gustavinho
pergunta,
e Natan Fernandes como alternativas? Qual ataque é melhor? Porque se falou muito, né? Como é que se substitui o Soares?
O Soares não tem substituto no mundo. Não, tu não acha um Soares. Então a gente buscou fazer o que fizemos, agregar valores, buscar esse equilíbrio. Acredito que, se não conseguimos, já chegamos muito perto. A resposta está aí. O Diego Costa tem a cara do Grêmio. Com perdão da expressão, ele fede a gol. Entende? Ele não desperdiça oportunidades. E quando eu falo em resposta, 5 gols, uma média já superior a um gol por jogo. Mantendo esse número, o ataque atual é melhor que o do ano passado.
Pois é, é isso, né? Porque assim, o ano passado tinha um extraterrestre,
Que
resolvia.
E dois
que... Mas que estava cercado de dois caras ali que não tinha...
Entregam menos.
Não tinha uma entrega tão qualificada. Esse ano o Grêmio tem um equilíbrio maior nos seus três jogadores ofensivos.
Eu também, né? Também acho. Tínhamos um extra classe que dificilmente vamos comparar, porque a história do que ele fez na Europa e no Grêmio, e vai fazer também, com certeza, lá nos Estados Unidos. Agora, este ano tem as opções, os coadjuvantes também são muito bons. Eu acho que cada ano, e é bom que surja novidades, surja soluções, e o Grêmio, através do Renato e da comissão técnica, tem conseguido. Temos agora o Soteldo voltando também, que é uma opção, o Gustavo muito bem, o Pavão, enfim, todos eles têm entrado bem e têm aproveitado as oportunidades. Mas o todo está funcionando de uma fórmula boa, e isso faz com que o torcedor, acreditando, há uma energia, uma situação onde que temos tudo para... Com respeito à Juventude, mas para conquistar, principalmente, vai ser um jogo difícil no primeiro, como o segundo, mas jogando em casa o segundo jogo, temos grandes possibilidades de buscarmos mais o título gaúcho.
Bom, Duarte, tá rolando ou vai rolar uma reunião, enfim, do Conselho do Grêmio para analisar contas, né? Que é algo sempre também muito importante no futebol, porque para chegar, para formar time, tem que pagar conta, né? Algo que é básico. Muitas vezes o torcedor quer a contratação, quer jogador, mas tudo existe um limite. O que essa atual gestão, e tu é um dos integrantes desse contexto, analisa desse processo das finanças do clube, que algo que se debateu bastante também, né? Na questão da demora, muitas vezes, do Grêmio de trazer algum reforço.
Nós estamos gerindo o clube com os pés no chão. A gente entende a ansiedade do torcedor, é nossa também, tá? Mas a gente tem que ter responsabilidade nesse momento. A nossa prestação de contas para o Conselho Deliberativo na noite de hoje, apresentamos um número do qual a gente aumenta a receita do clube em 50% em 2023 e reduz a despesa em 51 milhões, o déficit que nós tínhamos. Eu acredito que essas contas devem ter sido aprovadas, estava aqui, não acompanhei. Esse ano as perspectivas são bem melhores, a gente vai ter uma Libertadores pela frente, Copa do Brasil, então recursos estão aparecendo, possibilidades estão pintando, a gente quer reforçar mais esse time, a gente pensa muito nisso, e torcedor pode esperar de nós que esforço não vai faltar, tá? O Grêmio é um clube de futebol e está voltado para o futebol, e a gente vai, o time está bom, tá? Mas a gente quer ainda melhorar um pouco mais, e acreditamos que as nossas defecções são mínimas ali, e a gente está buscando a recomposição à altura.
Bom, presidente Luciano Oxman, esse ano houve um debate em meio ao campeonato. Inicialmente lá no Congresso Técnico se debateu a questão do VAR, em meio ao campeonato voltou o debate. E é natural que isso aconteça em meio à competição, porque em meio à competição é que as coisas acontecem. O que dá para a gente projetar para o gauchão do ano que vem, em termos daquilo que já foi discutido e daquilo que é possível avançar dentro de um modelo, de uma composição financeira, de uma equalização entre os clubes, de repente com uma contrapartida maior da dupla Grenal, que tem cotas maiores? É possível fazer algo nesse sentido?
Jory, eu quero primeiro te agradecer por essa pergunta, porque eu vim disposto a conversar sobre esse assunto, até mesmo para esclarecer uma situação que talvez ontem, em uma entrevista dada ao Jason, tenha sido passada uma informação um pouco diferente daquilo que a gente tratou. Primeiro, que a gente sabe e conhece as realidades de todos os clubes, dos 12 Grêmio Internacional e dos outros 10 do interior. A gente sabe, a gente luta pela uma equalização da mesma forma que se luta dentro das ligas Forte e Libra para diminuição da diferença entre aquele que ganha mais e aquele que ganha menos. É um debate que a gente tem internamente aqui no Rio Grande do Sul também. E às vezes as posições são contraditórias, mas a gente tem aqui no Rio Grande do Sul também. É fácil? Não, não é fácil. Por que que eu te digo isso? Porque a gente tem a consciência, eu jamais faria qualquer tipo de proposição igualando repasse de clubes do interior com repasse da dupla Grenal. Ontem foi dito que seria o mesmo tipo de contribuição, de participação. Eu até acho, me deram uma ideia, porque se a competição todos são iguais, se o VAR traz um benefício para todos, talvez a questão econômica pudesse ser igual também. Mas em nenhum momento isso foi tratado. Em nenhum momento se falou com os 10 do interior o como se faria a questão envolvendo a dupla Grenal e a participação da federação. O que se falou com o interior foi uma situação, vamos, para não precisar tirar metade da cota de cada um, como em outras federações fazem. A federação vai arcar com uma parte, vocês vão contribuir com outra parte. Ponto. Não houve discussão.
Não chegou em números.
Chegou em números, mas para os 10 do interior.
Sim.
Não se debateu, não se discutiu, não se pediu para a questão da dupla. Não se pediu nada. E é lógico que, ocorrendo a concordância dos 10, nós avançaríamos para uma conversa com a dupla Grenal.
Sim, porque a dupla Grenal naturalmente ia querer.
Entendeu? Então, assim, não se houve essa proposição, não se houve esse debate em nenhum momento. O que se houve foram duas reuniões da federação, uma prévia ao conselho e outra dentro do conselho, porque é ali que se debate, se discute, se concretiza as regras e o regulamento da competição. Antes houve uma com os 10 clubes do interior e questionamos, olha, o custo é esse, a nossa proposição é essa. Até houve outras proposições feitas no sentido de, bom, se a federação vai ter esse aporte no VAR por conta própria, nós não queremos a contribuição, mas tu não vai segurar esse dinheiro para ti, tu bota na gente. Chegou a ter esse debate para que o dinheiro que a federação estava disposta a incluir dentro do VAR, teve clube
e pediu que fosse repassado para
investimento. E é o seguinte, não faz o VAR e dá o dinheiro para mim para investimento.
Sim.
Tá? O que foi totalmente negado, e não é esse o intuito.
Né?
O debate não é esse. Depois, dentro do conselho técnico, se voltou a se falar sobre isso, mas em nenhum momento a federação mencionou que a participação dos 12 seriam iguais, porque a gente precisava alinhar primeiro os 10, depois a gente alinha os outros dois. Então, eu queria só esclarecer isso para que essas coisas, às vezes, elas passam batidas, assim, e acaba sendo como verdade, né? Então, acho que a gente tem que retomar e trazer essa situação. Para o ano que vem, Jory, o que a gente vem trabalhando já, desde já, é primeiro um trabalho interno de uma decisão da federação, no sentido se vai ser uma questão que se chama de top-down, né? Impositiva, sem um debate, sem uma discussão, sem perguntar querem ou não querem.
Ou seja, vai ter VAR e
pronto,
azar do goleiro.
E nós vamos fazer dessa forma.
E depois a gente faz a conta.
Na verdade, eu já quero chegar no conselho técnico em novembro com a solução.
Sim.
Tá? Mas provavelmente eu não deva fazer esse debate tão democrático novamente. Isso eu não quero mudar o meu perfil, não quero dizer que a gente vai ser ditador, imperador, nada, mas eu acho que chega um momento que as pessoas, às vezes, elas não sabem lidar muito bem no futebol com essa questão de entender que a competição é de todo mundo.
Sim.
A competição é nossa, que vamos discutir.
Tem uma hora que tem a caneta, tem que usar, né?
E aí, então, né, daí depois é fácil, né, não teve, porque não teve, me arrependi da decisão, acho que eu deveria ter tido, deveria ter descontado, enfim. Então, assim, eu não vou te dizer que com 100% de certeza hoje que vai ter VAR no Campeonato Gaúcho do ano que vem, para que eu não, por um acaso eu não conseguir fazer isso, a gente não passe por uma promessa descumprida, como até aconteceu esse ano. Mas eu ainda discuti com os clubes. A federação vai se esforçar para ter isso. O que me chateou também é, nesse ano, a questão do debate do VAR no momento da competição, em meio, foi o momento que foi levantado o VAR, a discussão sobre o VAR. O momento. Se poderia discutir sobre isso, se sabia que não teria VAR nos clássicos, no Caju também. E na verdade o que se definiu no conselho foi que não haveria exceção. Os clubes que até o ano passado podiam cada um a seu critério solicitar a utilização de VAR nos seus jogos, não era decidido assim, vai ser no Grenal, vai ser no Caju, vai ser no Ave Cruz, enfim, todo clube podia dizer o seguinte: eu quero utilizar o VAR,
quero o VAR no jogo da semana que vem,
como é que eu faço? Isso era uma discussão. E aí o que a gente... A palavra talvez seja essa, chateia, o que a gente vê que às vezes não fazem força para a coisa não dar muito certo, sabe? Desde o dia 25 de novembro já se sabia essa situação. Foi uma questão completamente equivocada de se discutir na semana do clássico. Na segunda-feira pro clássico, no sábado, tu diz assim: ué, não vai ter VAR? Como assim? E aí o que que isso reflete? Reflete na conduta dos atletas. E me surpreendeu a conduta dos atletas do clássico. Porque se eu quero que a coisa dê certa, se eu sou um atleta de ponta, eu sei que eu não vou ter VAR, eu não vou partir pra sacanagem. Eu não vou partir para segurar o cara que não tem VAR, eu não vou partir para puxar o negócio, eu não vou incomodar o árbitro, eu vou fazer, eu vou ajudar ele a ter um grande espetáculo. E os árbitros são cobrados por isso, por todo mundo, quando erram, quando não chamam no VAR, mas eu vejo muito pouca gente falando da conduta dos atletas. Quando o atleta com 5 minutos ele disputa uma bola na lateral, ele tem um jogo de corpo que bate na cintura dele, ele cai rolando com a mão na cara. E isso é pra quê? É pra induzir o juiz ao
isso
erro.
Isso acontece muito, né? Burlar, tentar enganar. Entendeu? A arbitragem, enfim.
Cara, acontece desde que o mundo é mundo. Tu entende, Lucianinho? Então, assim, o que eu quero te dizer é o seguinte: às vezes é uma cobrança injusta. Teve um amigão meu aí que me ajudou a minha formação, que disse que são 22, ele usava um termo, querendo sacanear um.
É verdade.
Entendeu? Então, assim, eu acho que esse debate sobre a conduta do atleta, sobre a conduta do futebol brasileiro em termos de conduta com relação à arbitragem, não adianta dizer que tu vai querer profissionalizar a arbitragem, tu vai continuar tendo uma conduta tentando ludibriar o árbitro para tu ter um benefício em cima daquilo que não é.
É. Tem lances são incríveis. Agora tem lances que...
Isso é algo que eu falo bastante, né?
Impressionante.
O jogador brasileiro, ele tem um comportamento numa Libertadores, tem um comportamento quando ele tá na seleção brasileira, quando ele vai jogar na Europa, e outro comportamento quando ele joga no futebol brasileiro. Aí é difícil, né?
Perfeitamente.
Fica complicado.
A gente vê isso até em Copa do Mundo.
É?
Não, sim. Já é difícil apitar futebol, cara.
É?
Nós todos aqui, se nós pegarmos um apito e formos apitar o jogo da redação da ZH contra a Rádio Gaúcha, nós não vamos conseguir apitar.
É corneta o tempo inteiro. Falando em corneta o tempo inteiro, já tomei duas cornetas do Simon Bianchini ali, ó, que já me deu um amarelo.
Tá te olhando feio ali.
Já fez duas vezes o sinal assim que nós temos que ir para o intervalo. Então quero agradecer, presidente Luciano Oxman. Muito obrigado pela presença na confraria. Grande abraço, presidente. Sucesso nessa reta final de campeonato.
E até sábado, né?
Sábado estaremos todos lá. Eu agradeço, Jory e Lucianinho, não só o convite de poder estar aqui hoje, mas eu agradeço todo o trabalho, o empenho de vocês, o trabalho da casa toda, para valorizar o Campeonato Gaúcho, o trabalho que foi feito por vocês, o que vem sendo feito ao longo dos anos.
E veio lesionado, hein? O VAR também não ajudou.
Veio até lesionado pro jogo.
Divulgando o Campeonato Gaúcho, fazendo, dando voz também ao interior. Sempre a Rádio Gaúcha traz os presidentes do interior.
Presidente, é compromisso.
Eu acho que isso...
Nosso.
Eu quero.
Responsabilidade nossa.
E eu sempre faço esse agradecimento, porque eu também, a gente... Quando vocês... E tu sabe bem, Lucianinho, quando vocês me dão pau, eu digo: porra, dá pra ir devagar aí, isso aqui... às vezes eu critico vocês, e quando vocês fazem as coisas legais, eu acho que a gente tem que reconhecer.
É uma via.
E o trabalho, dupla, e o trabalho da imprensa, ele é fundamental para quem trabalha numa entidade de futebol, porque ele divulga o trabalho que é sendo realizado pela federação e pelos clubes, especialmente aqueles que não aparecem tanto. Então, meu agradecimento aí por valorizar e por trazer tantas informações, tantas coisas boas para o futebol gaúcho, não só da primeira divisão. Vocês abordam a Série A2, abordam o feminino, acho que isso é muito legal, meu agradecimento a vocês.
Valeu, obrigado, presidente Luciano Oxman, agradecer também José Carlos Correia Duarte, muito obrigado, vice-presidente do Grêmio, obrigado, um abraço.
Eu que agradeço a oportunidade, a gente falava aqui fora do ar, eu quero dizer que não tem favorito para a decisão, tá? Na minha opinião, o único favorito por todos já saiu, e a gente respeita e respeita muito o Juventude. Obrigado, pessoal.
Vai, Decão. Abraço. Obrigado.
Obrigado pelo convite também. Sucesso sempre para vocês. Torço sempre que posso. Pode me convidar, que é ótimo estar presente com a grandeza de vocês, pelo conhecimento, e transmitir ao público, aos ouvintes também, toda a nossa experiência, né, no mundo do futebol.
Valeu. Vamos para o intervalo, Lucerinho.
Vamos nessa, voando, e a gente volta para falar com a turma aqui do São Léo Open, aqui no São Leopoldo Tênis Clube. Intervalo e a gente já volta. De volta, opa! Agora sim, estamos de volta. 9h45, show dos esportes de KTO e Unidos na confraria. Vamos com o som dos oitentistas, banda de Taquari aqui na confraria.
Consideramos justa toda forma de amor.
Então é isso, os oitentistas, atração aqui na confraria, turma de Taquari. Bom, Diori, estamos aqui no São Léo Open. Muito feliz de estar aqui nesta noite no São Leopoldo Tênis Clube. E é hora de entregar a placa da confraria, porque todo golaço aí, merece uma placa. E a Rádio Gaúcha agradece aos craques da São Léo Open por receberem a confraria do Pedro Ernesto neste dia 27 de março de 2024.
Vamos entregar a placa aqui para o José Carlos Ferreira Júnior, diretor do São Léo Open de tênis, para fazer esse registro, agradecer a presença da confraria, a possibilidade de estar presente aqui nesse evento que coloca grandes nomes do tênis do ranking mundial e, obviamente, coloca um olhar pro esporte aqui da cidade nesse ano de bicentenário, com vários elementos importantes, e foi realmente um show que a gente está acompanhando aqui. Parabéns pela competição, pela organização, e obrigado por receber a confraria. Boa noite.
Boa noite. Na verdade, nós que agradecemos a presença de vocês, a aceitar gentilmente o convite de estar aqui com a gente nesse momento tão importante pro esporte e para a cidade de São Leopoldo, né? É, como disseste, tem a questão do bicentenário, tem o evento em si, ele é um evento esportivo, evidentemente. A gente tem tenistas aqui, nós estávamos conversando agora, que estiveram em fases finais de Roland Garros 5, 6 meses atrás. Não é uma coisa, aconteceu há 10 anos atrás, não, é agora, meses atrás, pouco
Exato.
Tempo. Então ele é um evento de bastante intensidade esportiva aqui na região. E a gente gosta de esporte, a gente gosta gosta da cidade, gosta de esporte. Poder juntar as duas coisas aqui e sentir essa valorização por parte da Rádio Gaúcha de estar aqui com a gente e sentindo esse mesmo clima para nós é um orgulho e uma satisfação.
E a gente tem uma circulada antes, né, de óleo, que chama a atenção a estrutura do clube, né? Super bem estruturado para receber uma competição desse tamanho e também para a região, enfim, do Vale dos Sinos, a prática do tênis. Sabe-se que aqui tem um lugar onde, né, a qualidade impera em termos de estrutura. Estrutura, principalmente para receber não só os atletas profissionais, mas para quem curte. Eu já vim almoçar aqui, Jorge, por exemplo. O restaurante aqui é maravilhoso, diga-se de passagem, num sábado.
É.
E o que tinha de gente que vem jogar, enfim, que utiliza as quadras, é muito legal o ambiente, o clima aqui no São Leopoldo Tênis Clube.
É uma honra imensa ouvir isso de vocês, assim, é um clube da nossa cidade, o nosso clube aqui. Sabe que, falando do restaurante, contar uma, a ATP, a Associação de Tenistas Profissionais, que é um órgão profissional extremo, eu brinco sempre que é a FIFA do tênis, e esse torneio que a gente está fazendo é um challenger. gerente geral dos Challengers no mundo, no planeta, ligou pro supervisor da ATP que está aqui dentro e pediu uma chamada de vídeo para circular o evento todo. Então ela entrou em todos os locais, sala de fisioterapia, sala disso, sala dos atletas, quadra 1, quadra 2. Ele disse, olha, ela ficou maravilhada, ela disse que é um exemplo de Challengers para o resto do mundo. Mas além disso, eu quero uma coisa, ela pediu. Ela disse, eu quero que tu me faça várias fotos do buffet, do restaurante que falaste, porque eu quero fazer um material para mandar para os demais challengers do mundo. Ó, esse é o padrão que a gente quer de refeição para challengers.
Poxa vida, que legal, imagina, hein?
Isso é surpreendente para nós, pelo... Talvez surpreendente não seja a palavra, eu acho que é
gratificante.
É gratificante e a gente, é a história que a gente sempre acha que tem que ser mais. A gente está fazendo um negócio reconhecido mundialmente pela qualidade, puxa, que legal. O Rio Grande do Sul tem condições, né? O nosso estado tem condições.
Sim, está se falando de um torneio com certificação da ATP que está acontecendo aqui em São Leopoldo e que está servindo de exemplo pela estrutura que oferece para outros torneios mundo afora, né?
É realmente é gratificante. Pra gente é um orgulho extremo e a gente está feliz de poder estar envolvido nisso. Mas isso só acontece porque o clube tem uma estrutura sensacional e a nossa equipe de trabalho, estava falando agora, a nossa equipe de trabalho é algo impressionante, assim, como o pessoal todo, assim, que está trabalhando junto com o evento, todo o pessoal da produção, da divulgação, da supervisão, como comprou a ideia do evento junto com a diretoria do clube, com o associado. Então ele virou realmente um evento da cidade, um evento da comunidade, um evento da região do Vale dos Sinos. Hoje ele é o principal evento esportivo do Vale dos Sinos, não de tênis, mas de qualquer esporte, com toda certeza. E isso a gente sente, esse envolvimento comunitário, e talvez seja isso que consiga fazer ele ter esse sucesso.
E o importante, quem quiser acompanhar até domingo com entrada franca, para quem quiser vir aqui acompanhar os jogos, enfim, curtir o clima, né, vir almoçar no restaurante para conhecer a estrutura do clube, portas abertas.
Gratuito, Lucianinho. Gratuito, tudo gratuito, é aberto. E tem uma ampla programação paralela, né? A gente mandou no primeiro dia, mandamos um release com a programação paralela do evento. Tinha quase mais coisa fora da quadra do que dentro da quadra.
Tá rolando um show ali atrás que a gente tá vendo, que tá, a gente tá na parte interna no Resonim, mas tem show ali.
Tem
também.
Show de rock ali fora.
De rock, pois
tem
é.
Show de rock ali fora acontecendo com uma banda com alguns ex-tenistas tocando.
Não, é show com que galera legal. Na frente ali, tudo mais, era um show.
É, tem show aqui.
Porque a gente tá, tu sabe, ambiente fechado.
Uma história aqui. Engraçada, chegou um amigo meu hoje aqui, era umas 8h15, 8h30 ali, me procurou. E aí ele me disse, porra, cara, cheguei aqui, tinha um jogaço na quadra central, um jogaço na quadra 3, a confraria começando aqui, vai ter o show daqui a pouquinho, e o Majestic ali em cima tá movimentado. Tu sabe que eu sou indeciso, paralisei, não sei nem pra onde ir.
Teve o piripaque do Chaves, o amigão.
Deu um piripaque, cara. E, bom, hoje agora é noite, mas se tu vieres aqui amanhã durante o dia, tá cheio de brinquedo pras crianças ali atrás. Ontem teve o Kids Day, teve... cerca de 100 crianças de escolas municipais aqui brincando, recebendo presentes da Estil, nosso patrocinador, de tudo. Então ele é um evento para toda a família, né? E nós estamos agora na véspera de um feriadão, de sexta a domingo. A gente tem brincado, pessoal, pô, venha passar a Páscoa em São Leopoldo assistindo o melhor do tênis mundial aqui do lado de casa. E pode trazer filho, tem tudo, tem toda a estrutura aqui no clube para receber todo mundo sem gastar nenhum centavo e tu vê tenistas que tu só vê na televisão.
É isso, né? E é a oportunidade para as pessoas verem de perto, verem em loco tenistas de altíssimo nível, esporte de alto rendimento. E eu vou dizer mais, assim, para as pessoas que têm curiosidade também de acompanhar outras modalidades como o tênis, eu vou dizer que acompanhar um jogo desse padrão, desse patamar, é legal para quem não conhece tênis e não acompanha tênis. Para quem conhece, é a Disney. Para quem conhece, é espetacular, é extraordinário.
É muito legal, cada frase que vocês fazem é algo... alguma coisa que aconteceu aqui nesses últimos dias. Eu acho que foi no primeiro dia, que era qualify ainda, no qualificatório. Eu saí daqui cansado, final de dia, eu me lembrei que eu não tinha jantado, eu acho que eu tinha comido alguma coisinha, nem um almoço tinha dado tempo. E aí, antes de ir embora, parei pra comer um espetinho no lugar, e aí tinha uma pessoa, disse, mas tu não tava lá, não era que eu tô aberto? Ah, era. E aquela pessoa disse, olha, eu fui com meu namorado, tava namorado, tá aqui ele, tá aqui. Ele gosta de tênis, eu nunca tinha visto. Ela disse, eu já sei o seguinte, eu trabalho até às 2h30 da tarde, eu vou todos os dias pra lá depois das 2h30. Ela disse, é uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida, esses caras profissionais jogando.
Legal,
é de outro nível, né?
É outro nível.
É diferente, né?
É uma dinâmica de jogo que às vezes ao vivo tu não viu. Tem a chance agora de ver ao vivo. Uma coisa é ver na TV, mas tem a chance
de diferente.
Ver aqui ao vivo.
É quando muito vê, diferente. É muito, quando diferente. Tu vê ao vivo, tu te impressiona, né? Te impressiona a velocidade de bola, a movimentação deles, a técnica que eles usam, é impressionante. E eu acho que é uma oportunidade que as pessoas que puderem e que tiverem, não podem perder, né? Tem que estar aqui, tem que estar assistindo junto com a gente isso.
Então hoje é quarta, então quinta, sexta, sábado e domingo ainda, com competições. A partir de que horas?
De amanhã, quinta, sexta e sábado é a partir das 11 horas da manhã. Domingo é só a grande final. Vamos torcer para que tenha algum brasileiro, né? Que deve ser em torno de 13h30. Deve ser, não. Será em torno de 13h30. No sábado é um dia bacana porque tem as duas semifinais de simples a partir das 11 da manhã e depois a final de dupla. Pela dinâmica do tênis, deve terminar em torno de 18 horas, todo esses três jogos. A partir disso, a gente tem um show da banda Vera Louca.
Ah,
gratuito, caraca. Aberto, gratuito. É só vir pra cá, passar o dia vendo tênis. Se tiver, como eu disse, tiver criança, bota elas pra ver tênis, pra brincar. E depois ainda pode ficar aqui tomando um chopinho, conversando,
almoça
batendo papo.
Almoça bem.
Que baita
e
programa.
E ver Vera Louca gratuito aqui no São Leopoldo Tênis Clube, dentro do São Leopoldo Open.
É, atrações não faltam pra essa reta final de São Léo Open, né? Até domingo o pessoal pode chegar aqui, entrada franca, fica essa dica, especialmente no final de semana de feriadão de Páscoa, né? A oportunidade de acompanhar grandes atletas do alto nível do tênis mundial aqui em São Leopoldo, no Vale dos Sinos.
Bom, vou agradecer, obrigado, Zé, pelo carinho conosco aqui nessa noite de confraria, e mais sucesso ainda, e que vemos outras vezes aqui participar, enfim, desse torneio que nos enche de orgulho, na verdade, né, de saber que o esporte, não só o esporte que a gente está acostumado a falar, futebol, que é o nosso dia a dia, mas o tênis é um esporte que pode ter bastante espaço também aqui no Rio Grande do Sul. Então, obrigado pela presença e pela acolhida.
Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade de poder divulgar o nosso esporte, é uma coisa que a gente não citou rapidamente, até para não... A gente tem um projeto social envolvido no São Leo Open. Esse projeto só existe vinculado a um projeto social, senão ele não aconteceria. É uma decisão nossa e dos apoiadores. A gente tem 100 crianças de escolas públicas que têm aula há 2 anos já aqui. Não começou essa semana, é um projeto vinculado, são crianças de projeto social, crianças de escolas públicas que estão agora começando a ter aula de tênis. Algumas estão trabalhando como boleiro aqui no São Leo Open, outras estão começando a disputar competições estaduais. A gente acabou tendo que fazer um novo projeto porque algumas começaram a se destacar. Bom, vamos criar alguma coisa para... Então esse projeto tem um envolvimento comunitário de todos os lados, e essa parte traz um orgulho muito grande para a gente também poder estar envolvido aqui. Né? Agradecemos os patrocinadores e a vocês por estar aqui com a gente, curtindo e cedendo esse espaço para a gente poder divulgar o nosso esporte. Obrigado.
Espetacular, muito obrigado. Sensacional, nós estamos aqui no São Leopoldo Tênis Clube falando do Rio Open, e esse foi o diretor do São Léo Open de tênis, José Carlos Ferreira Júnior. É um baita momento para o esporte do Rio Grande do Sul, e aqui em São Leopoldo, o São Leopoldo Tênis Clube está de portas abertas até o próximo domingo, esperando a nossa audiência.
Bom, Diogo, a gente tem um minutinho, eu sei que a gente está na live, mas eu vou levantar e
vai
vou
lá,
ali
vai lá, vai
com
lá,
a banda.
Lá.
Vamos botar o som dos oitentistas aí, para quem está ouvindo a Gaúcha. Vou chegar neles ali rapidinho para agradecer também. Bataram a pau aqui no som hoje na confraria, os oitentistas, direto de Taquari para o mundo, pela Rádio Gaúcha. Gurizada, e parabéns pelo som aí. E quem quiser encontrar vocês, qual é o caminho?
O caminho é no Instagram, né? @osoitentistas. Só tem um no planeta.
Só um no planeta. Repertório maravilhoso. O que nós vamos fazer para fechar o programa aqui?
Olha, o Fabião ali, o Fábio Nocha, o vocalista, o Alemão Wagner, o batera, e eu, o baixista.
Eu olhei, parecia o Alemão Ronaldo aqui, cara. Eu disse, sósia do Alemão Ronaldo, hein?
Já me falaram várias vezes, eu sou realmente parecido. Valeu, Alemão Ronaldo.
Grande Alemão Ronaldo.
Meu nome, sabe qual é o meu nome? Duvido, uma chance.
Teu nome? Sei lá.
Luciano.
Ah, é craque. O que nós vamos ouvir pra fechar o programa? O que nós vamos ouvir?
Vamos ouvir... Ultraje a Rigor.
Pelado, todo mundo pelado aqui, pode
não,
ser?
Não, pelado é feio.
Não, mas a música pode daí?
Pode
não.
Ser.
Vamos lá então, para fechar, então. Jori, os oitentistas na confraria.
Valeu a parceria, audiência. A gente fecha com música. Show dos Esportes, que volta amanhã, né, Jorge?
Volta amanhã para KTO.com e Unidos. Aproveitar que falamos de tênis, né? Parceria dos Esportes Olímpicos aqui no Show dos Esportes para KTO.com, Tramontina, Lojas Benoit e Florestal Alimentos.
Que tá chegando na área a partir de hoje conosco.
Aí. Chega junto, Florestal Alimentos. Vamos nessa? Mandar um abraço pro Preto e pra galera da Azul Esportes que estão presentes aqui.
Grande abraço.
Pro seu Antônio de Capão e pro Neucindo também presentes aqui.
Antônio de Capão tá ali no celular.
Boa da Antônia.
Liberado.
Praticado pelo gosto geral. Pela todo mundo gosta, todo mundo quer.
Ah, é?
É. Pela todo mundo fica, todo mundo é.
Abraço gigante, tchau!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.